Como o diálogo entre os agentes do mercado imobiliário e o poder público pode mudar as cidades? Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o presidente de uma entidade muito importante para o nosso segmento que atua com empresários, construtores, incorporadores e toda a cadeia produtiva do mercado imobiliário. Eu estou falando da ADEME Paraná e hoje eu vou conversar com o líder, com o presidente dessa entidade que há muitos anos vem beneficiando e ajudando a consolidar o nosso mercado. Olá, é Thomas Gomes.
Thomas Gomes, isso aí.
Bem-vindo, Thomas. Puxa, é muito feliz de você ter aceitado o nosso convite aí para falar um pouco de você, da ADEME. E trazer uma liderança, né, do mercado que é capaz de mediar conversas, ideias, ações, né, entre tantos profissionais, é sempre um papel de destaque, mas também de muita responsabilidade, imagino,
com
né?
Com certeza.
Mas antes da gente falar da ADEME, quero saber de você, né? As pessoas que estão te assistindo, algumas te conhecem, outras não.
Exato.
Quem é você? Como é que é a sua história com esse mercado? É, se situa pra gente aí, te localizar.
Legal. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Adriana. É importante esse tipo de convite para falar sobre o que a gente gosta. A gente estava conversando um pouco antes sobre isso. E iniciativas como o NunaCast são muito relevantes para a gente poder contar um pouquinho mais o que às vezes é feito nos bastidores e as pessoas não ficam nem sabendo, né? Mas vamos lá, contando um pouquinho de mim, eu venho de uma família de empreendedores. A minha família é muito vinculada ao mercado imobiliário, até em função de uma das vertentes que a gente tem. Então, eu nasci dentro desse mundo, vamos dizer assim, tanto pelo lado do meu pai, quanto pelo lado da minha mãe e dos pais dos meus pais.
Desculpa, qual o nome das empresas? Pode falar?
A mais conhecida talvez seja Cimento Itambé, que é aqui da região, é em Balsa Nova, mas na verdade a sede é aqui em Curitiba.
Uhum.
E várias outras empresas que daí são outras iniciativas, mais pessoais ou mais de grupo, mas aí outras não são tão conhecidas assim. E por eu ter nascido no ambiente de empreendedorismo, naturalmente eu levei a minha vida para esse lado, né? Foi algo que eu comecei desde muito cedo a trabalhar, obviamente num âmbito muito mais de estágio, no começo na faculdade, fui aprender várias frentes do mercado, né? Não necessariamente eu tinha certeza de que eu ia para o mercado imobiliário específico, mas eu gostava muito da área da engenharia, especificamente da engenharia civil. Então, testei obra desde de atuação em obra mesmo, fui para a parte de controladoria numa empresa grande, aí fui para uma parte mais financeira, aí mais próximo da minha mãe, e aí me encontrei no mercado imobiliário através de uma incorporadora que eu vim, inclusive, a ser sócio depois, chama MDGP, e foi onde eu fiz basicamente boa parte da minha carreira no mercado, né? Fiquei fazendo duas grandes funções lá dentro, eu era diretor de novos negócios, então toda a prospecção de ativos e todos os terrenos e negócios que nós fazíamos passavam por mim até o momento de eu transformar isso numa pasta para desenvolvimento do projeto.
E essa construtora existe ainda hoje?
Existe até hoje. Meu sócio continua tocando. Eu não estou mais operacionalmente ativo lá porque eu estou num outro foco agora de mercado imobiliário.
Sim.
Mas eu continuo sócio, investidor dos projetos lá e continuo querendo muito bem. E obviamente por uma questão até de tempo que eu fiquei envolvido, não simplesmente desliga a luz e se afasta.
Com certeza,
né?
E sai, né? Pela porta da frente, tem
exatamente.
Todo um vínculo, né?
Exatamente, até sentimental, né? A gente fica, mesmo que não tenha só societário, o vínculo sentimental existe bem forte ainda. E aí, depois dessa minha caminhada de 8, 9 anos dentro do mercado imobiliário como incorporador mesmo, eu fui para uma vertente um pouco mais também dentro do imobiliário, mas mais financeira, para investimentos no mercado, também trazendo um pouco os negócios da família. Então hoje eu
e vocês buscam oportunidades e investem
isso, a gente
em
faz
sociedade com outros
exato.
Incorporadores e construtores, é isso?
Exatamente. Não é necessariamente em sociedade, mas eu basicamente sou um comprador de terrenos para permuta com incorporadores.
Eu
trouxe um pouco
essa
mais de...
Essa é uma tarefa bem importante, né? Ontem eu estava num lançamento imobiliário de um cliente nosso, que é a Piacentini, e a gente, assim, metade da conversa do seu Namir, que é o dono, foi justamente da dificuldade, da importância da compra do terreno, né? Para o processo construtivo.
Exato. Porque, na verdade, Adriana, o terreno ele é uma matéria-prima dentro do processo construtivo da incorporação.
Sim.
Só que a matéria-prima, nesse caso específico, ela é muito representativa em termos da quantidade de dinheiro alocado. E o incorporador ele não vive de um terreno só.
Uhum.
Então, ele não pode simplesmente pegar, tirar dinheiro do caixa dele, comprar um terreno e esperar que esse terreno se resolva para fazer vários outros.
Sim.
Então,
ele
a forma
lança
que
vários produtos ao mesmo tempo, às vezes, né?
Então, a forma que se encontrou de fazer isso, para poder fazer vários produtos ao mesmo tempo, e mesmo que não sejam lançados juntos, mas eles sejam trabalhados de maneira paralela, é você ter um intermediário que compre o terreno para você ou o próprio dono do terreno permute com você. O que, que isso significa? Você não precisa desembolsar aquele dinheiro para um fim específico que fica travado durante um bom tempo. Então, você traz esse intermediário e carrega esse
o teu aporte
terreno.
Financeiro ele pode se diluindo ao longo do projeto,
isso,
né? Você não precisa aportar
fins.
De cara no terreno, né?
Exatamente.
E ficar descapitalizado ao longo do projeto
Exatamente.
Construtivo, né? Do
o negócio de incorporação, na verdade, ele é um negócio de fluxo de caixa, primariamente. Então, você tem vários pontos de inserção de caixa, né? Então, o principal é o terreno, que naturalmente tem incorporadores que gostam, mas a maioria prefere permutar sempre que possível. E porque ao longo da cadeia você tem muita injeção de capital. Então, se o cara faz a injeção de capital mais significativa logo no começo, tanto a rentabilidade quanto a disponibilidade de caixa dele, do dinheiro dele, fica muito reduzida.
Uhum.
Então, como que a gente resolve isso? Trazendo ou intermediários que possam fazer deste modelo de negócio um negócio, né? Desse ponto de negócio um negócio, ou efetivamente o dono do terreno ser um cara que consegue entender bem o negócio da permuta em si.
Sim.
É um negócio um pouco mais longo, demora para você receber as unidades, enfim.
Sim, mas se ele entende e percebe a rentabilidade disso, ele abraça como um bom
Com
negócio
certeza.
Financeiro para ele, né?
Com
uma
certeza.
Oportunidade de ter ganhos reais, né?
Com certeza.
Mas
eu
acho que
brinco.
É muito quem está muito atento ao mercado imobiliário, né?
Com certeza.
Provavelmente vocês
exato.
Devem assim, conversar e ter essa sinergia até de ofertar essas oportunidades.
Com certeza.
Para quem entende do mercado, né?
É, o dono do terreno convencional, muitas vezes, até em Curitiba aqui, isso é muito, muito comum. Geralmente é aquela família com terrenos muito antigos, então já está numa geração mais para frente da família. E por uma questão até de, muitas vezes, de necessidade, mas uma questão de estratégia, o cara não quer esperar ficar pronto um apartamento. A gente está falando.
É imediatista, né? Ele quer o dinheiro rápido, né?
Porque às vezes tem que botar no negócio, quer fazer outras coisas, quer comprar outros imóveis.
Quer pagar uma dívida.
Pagar enfim. Uma dívida, que seja. E aí, se você for pensar entre você vender o teu terreno, né, do ponto de vista de permuta, daí, e efetivamente receber o teu pagamento pelos terrenos que são as tuas unidades, muitas vezes são 2, 3, 4, 5 anos.
Sim.
E a pessoa. Se pode esperar e quer se dar esse luxo, entre aspas, excelente. Eu sempre brinco que os donos de terreno que me procuram falam, tô querendo vender meu terreno. A primeira pergunta que eu faço é, cara, você precisa do dinheiro já?
Isso, qual o tempo, de retorno?
Se você precisa já, venda em dinheiro. Ah, não, mas não preciso, é um negócio que não vai fazer falta, não vai sobrar nem faltar, então faça uma permuta que o negócio com certeza é muito melhor. Mas, obviamente, eu entendo também o lado que às vezes o cara não precisa.
E fora isso, a gente, até ontem, né? Tá muito recente essa conversa. A compra de um terreno envolve outras coisas, porque você tem a sorte de pegar um único dono, tudo bem, né?
Nunca tem essa sorte.
Nunca!
Nunca tem essa sorte.
Pô, é um monte de gente, né? São vários herdeiros.
Exatamente.
E você tem que ir passando por todos os obstáculos, né? De inventário, de documentação. Um quer uma coisa, outro quer outra. E você tem que mediar essa conversa para que todo mundo chegue à mesma conclusão. Não vamos permutar, ou não vamos vender. Então, isso torna você um negociador, assim, tem que ser um negociador de primeira linha. Você
com
tem
certeza.
Que ter todas as ferramentas para poder entrar naquele embate sabendo que vai demorar e que uma palavra errada pode botar tudo a perder, né?
Tudo a perder.
Tudo a perder.
Eu brincava que começou a se falar, cara, metade do meu tempo dedicado a novos negócios era fazendo negócio e a outra metade era sendo psicólogo.
Sim,
porque você
total.
Fica com isso, você pega terrenos, tem casos reais que eu passei que eram 9 herdeiros.
Nossa.
E desses 9, metade queria era jurar de morte da outra metade. Obviamente, exagerando aqui, mas os 5 não queriam falar com os outros 4.
Divergência.
Exato.
Uhum.
E aí você tem que convencer, fazer com que eles entendam que um não tá querendo passar a perna no outro. E isso é um trabalho que muitas vezes você começa. Eu tive inúmeros casos de terrenos que eu comecei negociando em um ano e fui fechar o terreno efetivamente 1 ano e meio, 2 anos depois.
Ah, imagino.
Entre vai e volta, daí um que tá a fim de vender, daqui a pouco muda a situação de vida, não quer mais. Então é um trabalho de psicólogo
mesmo.
Ao
longo da negociação,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E fora isso, assim, tem que ter estômago, né?
Tem que ter estômago.
Porque você tem que estar aí pronto para todas essas oscilações, sabendo que são negociações mais complexas e que tudo pode mudar, né? Bate um vento, já não é mais aquilo. Aí
como tudo
toca
na
dormir,
vida, né?
Hã?
Como tudo na vida. A gente
como
tem
tudo
que
na vida, exatamente.
Saber a hora de entrar. E às vezes, por mais que você ame aquele terreno, você goste muito daquela localização, você tem que às vezes saber a hora de sair.
Sim.
Não vai dar certo, demorou demais, o preço está muito caro, você não pode ficar achando justificativa para cumprir com aquilo que você quer.
Sim, não é
tem
só
que
o teu querer,
preto
né?
No branco.
Tem que ser tem que olhar todo mundo tem que se olhar e falar, não, ok, todo mundo quer, deu certo, vamos em frente,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Muito
exatamente.
Bem, Thomas. Isso te coloca num lugar de bastante experiência, então, né? Você tá com o quê? 65 anos já?
É, exato. Como eu comecei cedo, eu falo de 8, 9 anos, parece que, porra, a minha idade é maior. Mas não, eu tenho 29 ainda.
Você tem 29 anos?
Eu tenho 29.
Gente, você começou com 18.
Antes, eu comecei a fazer estágio com 16. Quando eu tinha entrado na faculdade.
Entendi. Lógico, já foi sócio, estágio, já incorporou, agora faz negócios.
É que eu abri a construtora, né? Que era no mesmo grupo da incorporadora, eu tinha 21. Então,
com
dos 21
anos
aos 29,
você empreendeu. É. E com 29 você se tornou presidente da ADEME.
Uhum.
Gente,
até
eu vou olhar bem pra você.
Eu me tornei 28.
Acho que você vai ser o próximo prefeito dessa cidade.
Não quero, essa parte eu prefiro não me envolver. Já foi a própria presidência da ADEME, eu brinco com o Gustavo Salvatico, que foi quem me nomeou, né? Me indicou. Que foi por uma questão de momento de vida que eu falo, esse é o momento que eu vou fazer isso, e porque eu não sou um cara muito político, assim, muito social. Então, e naturalmente pela própria profissão, entre aspas, pela minha ocupação, melhor dizendo, o cargo requer isso, né? Requer você participar, requer você estar nos eventos.
Sim, você tem que estar muito presente, né?
Eu brinco, eu sou um cara também, não antissocial no sentido literal, mas meio
Sim,
eu evito
um pouco.
Você tem
uma coisa reservada também, preserva a tua privacidade.
Exatamente. E por naturalmente estar numa instituição, eu não tenho como ficar recolhido na minha casa, né? Eu tenho que participar, eu tenho que me fazer presente. E eu tô aprendendo muito com isso ainda.
Uhum.
Mas política mesmo, no sentido literal da palavra, eu não tenho intenção de me envolver tão cedo.
Tá. Se um dia você mudar de ideia, me fala que eu voto em você.
Fechado, combinado.
Né, a gente monta aqui um comitê pra poder te ajudar aí na tua história.
Daí o podcast vai ser pra promoção.
Isso, vamos chamar aqui o futuro prefeito. Não é o caso ainda,
não,
mas
é o caso
tudo
ainda.
Bem. Bom, então vamos lá, vamos passar para a ADEME, né? A ADEME é uma entidade, uma associação, não sei exatamente o nome que a gente usa, né? Uma associação.
Isso.
É, associação dos dirigentes
das empresas do mercado imobiliário.
Isso. Exatamente. É uma associação que existe em vários estados, né? Ela não existe só em no Paraná, eu sei que ela existe em outros estados. Eu participei de alguma coisa da ADEME lá atrás, há 18, 19, quando a feira imobiliária era feita pela ADEME aqui em Curitiba. Então, a feira imobiliária antes da internet era um grande evento.
Perfeito.
A gente se reunia, o mercado todo se mediava, se olhava quem tá vivo, quem tá morto, quem tá bem, quem não tá, quem tá prosperando, quem tá... Enfim, era um termômetro muito forte, né?
É, exatamente.
Era um traço, né, que a ADEME conseguia traduzir através de eventos e reuniões e tudo mais. Depois perdi o contato, então vai ser muito bom para mim pessoalmente, como agente do mercado, e para outras pessoas que talvez nos ouçam, entender, né, nos atualizarmos aí com a ADEME.
Legal.
Então, conta da ADEME pra gente.
Vamos lá, a ADEME, acho que ela passou, desde o momento que você conviveu, passou por transformações muito positivas. Acho que são raros os casos onde você olha para trás e vê que as gestões anteriores só fizeram coisas boas. Né? Uhum. Na própria política que a gente estava falando agora, isso na verdade é inexistente, né? Geralmente é um tentando jogar a batata quente pro outro. E no caso da ADEME, eu olho para trás e, puta, tenho, além do maior orgulho do mundo, tenho uma responsabilidade gigante para continuar com essa vertente de crescimento e de desenvolvimento positivo. Então, a própria feira imobiliária era algo que estava sendo super positivo. A gente chegou a um determinado momento do tempo que ela começou a cair numa obsolescência, entender? O modelo ficou um pouco mais... Não é antigo no sentido literal da palavra, mas como você falou, a internet mudou as coisas, os eventos de conteúdo, começou a tornar a feira um pouco mais menos proveitosa do que ela estava sendo antes. E aí na gestão anterior, se eu não me engano, duas gestões para trás, a gente começou a reformular como seria a feira imobiliária. Isso se tornou um prêmio de incorporador do ano, que num determinado momento inclusive foi vinculado à feira imobiliária. Mas a feira imobiliária acabou caindo em desuso e hoje a gente mudou um pouquinho a atuação da ADEME. A ADEME ela não tem uma força política no sentido de atuação junto a órgãos públicos, tanto quanto outros sindicatos principalmente têm. Né? A gente não representa uma entidade de classe, a gente é basicamente uma associação de vários players do setor, focado em basicamente relacionamento segmentos do setor, onde o corretor do imóvel está junto com o incorporador, que está junto com a startup, que está junto com o advogado. Isso é um ambiente super fértil para trocar mesmo experiências e nuances.
Mas hoje a ADEME tem esse perfil de associados.
Tem esse perfil de associados.
Então isso já é uma mudança.
Já
porque
é uma mudança.
Na época em que eu estive mais próxima da ADEME, eu
era só incorporador,
era só incorporador,
né?
E consultor. Era uma coisa muito mais fechada, assim.
E aí justamente, foram duas gestões atrás que quando começou essa mudança de feira para prêmio, começaram a abrir novas categorias de associados, visando justamente fazer um panelão de ideias, no bom sentido, para trazer vários pontos de vista. Porque no final das contas, essa é inclusive a principal bandeira que eu sigo na ADEME, que também herdei no bom sentido dos presidentes antigos, que é a gente estar no mesmo mercado, independentemente de qual. Se você é corretora e eu sou incorporador.
Sim, é a cadeia, né?
É a cadeia,
cadeia
como
um
todo.
Que faz o mercado acontecer.
O mercado tá devagar, tá de lado, provavelmente você esteja sentindo a mesma coisa, de forma diferente, mas a mesma coisa do que o mercado. Sim. Lento, tá mais sofrido, ou tá muito mais
próspero,
positivo.
Mais próspero, né?
Exatamente.
Ou tá bombando, como dizem,
é,
ou, né?
Exato.
Tem todos esses sentimentos, né? Que a gente
exato.
Vai se... A gente se pergunta muito, né? Quando a gente se encontra em eventos, alguma... E aí, como é que tá?
É,
a gente sabe como tá, mas a gente precisa...
É, a gente sabe a nossa perspectiva, né?
É, precisa um pouco da confirmação do outro para entender que aquilo que a gente percebe é um comportamento
é real, né?
Coletivo e não só seu, né?
É,
é do segmento, é geral.
É verdade.
Então
é,
essa troca é fundamental, né?
Fundamental. E aí, naturalmente, quando você muda um perfil de associado, você começa a trazer mais interessados e interesses para a mesa, você tem que começar a acomodar toda essa turma.
Sim.
Isso não é um processo rápido, não é da noite para o dia que você simplesmente começa a atender todos na melhor qualidade que você gostaria de atender. Então, naturalmente, quando você traz mais gente, o desafio para cumprir com o que as pessoas esperam daquilo que elas estão se propondo é maior.
Uhum.
Então, lá atrás, quando começou a abertura para esses novos associados, a própria feira começou a ser reformulada, o prêmio de incorporador do ano, que apesar do nome tem várias categorias, começou a ser incorporado uma imobiliária, uma campanha de marketing, um profissional
Sim.
de executivo do ano, e começou a trazer várias frentes. E os eventos começaram a ser reestudados para entender de que forma a gente atende esse público.
E então, um parênteses, assim, e a Demi, pelo que você está me falando, tem um compromisso grande com esses eventos.
Sim.
Né? Qual a importância de ter esses eventos mais encorpados dentro do segmento? Onde é que vocês encontram benefício nessas
claro,
ações?
Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, justamente por a Demi não ter esse cunho de pleito junto a órgãos e né? Não é que não tenha, mas não é o foco principal, ela é uma instituição muito mais de mercado, uma entidade muito mais de mercado, a gente precisa fazer com que essas pecinhas se conversem e tirem proveito disso tudo. E de
uhum.
que forma, né? Essa é a pergunta de um milhão que até hoje a gente fica se refazendo para a gente não cair numa mesmice.
Sim.
E os eventos, né? Quando a gente fala de evento, não estou falando daquele de uma festa, de um baile, de um jantar. A gente tem eventos que são para esse fim, que são os ADM Day, que são onde a gente apresenta lá os dados imobiliários, do setor imobiliário de Curitiba, focado em lançamento, em preço, em né, uma coisa
Sim.
mais de conhecimento.
De dados, né?
De dados.
Vocês usam um terceirizado para fazer esse lançamento?
Usamos um parceiro lá já de longa data, que não chamo nem de terceirizado, porque eles estão, inclusive,
estão
na nossa diretoria. É o pessoal da Brain,
da
inteligência estratégica. Super conhecidos.
Uhum.
E esses eventos são uns eventos um pouco mais celebrativos, vamos dizer assim. Não é exatamente uhum. celebrar algum motivo específico, mas são mais sociais.
Tá.
E tem vários outros eventos que são eventos de conteúdo mesmo. Onde a gente tem podcast focado em conteúdo jurídico para a área do imobiliário, chama ADM Júris. A gente tem uma área focada em tecnologia, onde a gente traz novas iniciativas.
Olha aí.
Que é, inclusive, é o Paulo Roberto... Que é esposo da Isabel, da
uhum.
Tantos, que coordena esse projeto, junto com um outro diretor, onde a gente traz, dá holofote para muitas startups e empresas de tecnologia que estão dentro do ecossistema e que às vezes não tem o espaço, ou tem, mas quer ter mais próximo do setor.
Sim.
A gente tem agora eventos mais focados em uma espécie de uma troca, uma conversa, que a gente chama de ADM Connect, onde eu conecto as várias frentes. Então, a Adriana é uma fornecedora de XPTO e o Thomas é um comprador de XPTO. E às vezes, por uma questão até de não ter afinidade pessoal, porque não se conheciam ainda, a gente uhum. não conseguia se encontrar nos eventos.
Entendi.
Então, eu faço
provoca
mais focado.
Esse encontro.
Foco pro fornecedor, pro incorporador, a imobiliária, pra startup. A gente conecta essas pontas, por isso inclusive o nome. E são eventos legais focados também em conteúdo. Além das consultorias que a gente pode, né, assessorias, melhor dizendo, que a gente presta como associação. Ah, tem uma dúvida de legislação, eu tenho uma dúvida jurídica, eu tenho uma dúvida de dados imobiliários.
Uhum.
A gente traz esse ecossistema para que a gente fala para as engrenagens girarem mais azeitadas, né?
Uhum.
Então, a gente não resolve nada para ninguém, não é o foco de uma instituição fazer, mas a gente promove o ambiente e as ferramentas para que sejam resolvidas as coisas de uma maneira mais...
Mas é legal, porque você cria autonomia, né?
É,
você
exatamente.
Traz os players, os parceiros, né? Essa complementação de quem pode contribuir com o negócio de quem, mas ao mesmo tempo o mercado também se autorregula para fazer o seu movimento.
Exatamente.
Senão fica assim uma entidade muito paternalista, né? Muito parental. Não, a gente está aqui, né? E eu acho que não é esse o objetivo. É só criar, como você disse, o ambiente, o terreno para que essas conexões, essas parcerias se realizem de uma forma mais autêntica, mais autônoma, mais independente, né?
A gente fala que é um ambiente muito construtivo, tanto interno quanto externo. Então agora, por exemplo, nós estamos passando por dois momentos bem interessantes. Não é nem só para o mercado, mas é para a cidade, que são... O primeiro deles, obviamente, o cenário eleitoral, que a gente precisa que tenha algumas coisas atendidas, como setor imobiliário, mas principalmente como população, como cidadãos da cidade. Sim, comprador final. E a gente está vivendo daí sim um pouco mais voltado para o mercado, não só imobiliário, mas para o mercado como um todo, que é, a partir do ano que vem, a revisão do plano diretor da cidade.
Olha, isso é bem importante, hein?
E o plano diretor, super. A gente fala plano diretor, muita gente pensa na lei de zoneamento, que é uma das coisas que o plano diretor abrange. Mas não é, a gente fala de mobilidade, a gente fala de desenvolvimento de comércio, a gente fala de desenvolvimento urbano, a gente fala de a lei de zoneamento e uso do solo, são milhares de coisas. E para isso a gente compôs, foi uma iniciativa bem interessante da... Última revisão do plano diretor que teve. Foi até antes da última gestão, mas naturalmente o Gustavo participou muito disso. Que é a gente juntou um grupo das principais entidades da cidade. A gente foi denominado até pela prefeitura no apelido carinhoso de G10, que é um grupo das 10 maiores entidades de Curitiba. A DEMI tá lá, assim, Sinduscom, Fecomércio, ACP, Secov, Cresce, CREA, são vários protagonistas entidades ali que se reúnem de tal forma a juntar as dores e benefícios que estão vendo da cidade hoje e a gente fazer as conversas com o poder público de uma maneira construtiva de, pessoal, a gente está vendo isso desse lado, como é que está a visão de vocês? Vamos construir, vamos propor.
E o poder público tem uma escuta ativa sobre isso?
Tem uma escuta ativa.
Tipo, no sentido de acatar e efetivamente agir na direção que...
Naturalmente, a gente sempre quer mais, né? E se você perguntar para o poder público, eles vão falar que escutam e atendem. Se você perguntar para a gente, eles vão falar que não escutam e não atendem. Mas, assim, fazendo um advogado do diabo, a gente, quando é unido o esforço, de nada adianta um, né? Porque isso pode ser caracterizado muito mais por interesse pessoal do que coletivo.
Sim. Mas quando é o grupo,
quando é o grupo, a gente não pode reclamar. A gente teve pleitos importantíssimos que atenderam. Tivemos uma troca muito legal com o setor público nessa última revisão. E agora, com esses momentos mais... não é estresse no sentido literal, mas esses momentos mais críticos, vamos dizer assim, a gente tem que voltar para perto deles e eles têm que nos dar campo para ouvir, a gente tem que ouvir o lado deles
e
também.
E aí, assim, como cidadã e curiosa também, claro, o caminho dessas decisões sobre o plano diretor, o que está acontecendo com a cidade hoje? Para onde que vocês estão caminhando? Para onde que a cidade está caminhando?
Então, na verdade, essa é uma proposição do poder público. A gente não tem influência no que eles estão pensando em propor. A partir do momento que a gente entende tanto a nossa vivência, o nosso lado da mesa, o que a gente vê como nossas demandas, vamos dizer assim, como cidadãos muito mais que como setor, a gente faz encontrar o que eles estão propondo, que a gente ainda não recebeu, com o que a gente vai propor. O que nós temos visto do nosso lado da mesa, né? Vocês, com certeza, nós, na verdade, cidadãos, eu sou nascido e criado em Curitiba, percebe. Então, a gente está tendo pouco ou nenhum espaço para habitação de interesse social, por exemplo, em Curitiba. É o mercado, é o menor mercado proporcional das capitais do Brasil.
Que tem esse espaço.
Que é ridículo. A gente tem um mercado para habitação de interesse social que é ínfimo, é inexistente praticamente.
Do que você está falando, Thomas? Traduz isso.
Habitação de interesse social, muita gente linka direto ao Minha Casa Minha Vida, mas não necessariamente, né? A gente tem uma gama de projetos que são feitos para ter esse cunho de interesse social, né? Seja por subsídio, seja por de qualquer forma. E basicamente o que a gente entende é que tem muito lugar para ser desenvolvido, né, muitas ações a serem tomadas e que muitas vezes não dependem nem de injeção de capital da prefeitura, por exemplo. É simplesmente incentivar para que o empreendedor possa chegar lá e fazer o trabalho dele com o capital dele, de maneira a não ter atrapalhos. Então, o próprio centro da cidade, que hoje, se você convive no centro, você olha para regiões que são deploráveis. Você olha lá, você não tem segurança nenhuma, tá tudo destruído, tá tudo abandonado.
Tudo degradado.
Tudo degradado, e às vezes são edificações que têm uma mega de uma história por trás. E não existe incentivo nenhum pro dono daquele imóvel fazer algum tipo de coisa para revitalizar aquilo. Então tem essa questão da habitação de interesse social, tem essa questão do centro, tem a questão do próprio uso, né, de solo para entender os potenciais construtivos. A gente chama de vazios urbanos, que às vezes um bairro super nobre tem uma região, ou uma região super nobre tem uma ponta específica que não está desenvolvida, porque ali, de alguma maneira, tem um gap de legislação que ninguém consegue incorporar lá, ninguém consegue empreender lá, porque está muito caro. Não para nós.
Até curiosamente, esses dias eu passei no Cabral com uma arquiteta amiga minha e ela perguntou assim: Adriana, tenta descobrir pra gente esses terrenos que estão ali, acho que da Previdência Social, que ficam bem ali perto do terminal mesmo, isso, do Cabral. tem uma... Nossa, lotado de terrenos ali, todos com... E realmente, por que que aquilo tá daquele jeito, né?
É que aquilo não é nem tanto prefeitura, sabe, Adriano? Isso é INSS, estado. Isso é mais estado.
Ou, acho que é nacional, talvez.
Né? Nacional, Uhum. Isso é história antiga. Daí é um embrólio muito mais complexo do que parece.
Sim, o nó tá muito apertado.
É, exatamente.
Sim, nota...
Mas o centro não precisa ir muito longe. O centro tem muito disso que você falou.
Uhum.
Tá muita coisa abandonada. Você fala, puta, mas por que que tá assim? Uma edificação caindo aos pedaços e o dono do terreno fala, cara...
Você sabe que, assim, recentemente a Nuna está envolvida num projeto do prédio aqui da Presidente Faria com Alfredo Buffren, que é uma obra que está abandonada há 25 anos.
É, então.
E a gente está entrando agora, né? O grupo de adquirentes desse prédio se reuniu, veio um investidor e aportou um valor, junto com uma nova negociação para esses adquirentes poderem pagar mensalmente, né? Foi contratada uma construtora. E esse prédio que estava ali escangalhado, todo pichado, ali perto da Praça do Ciclista.
Sim, sim, sim.
Bem na frente do Passeio Público. Ele vai ser revitalizado.
Legal.
E é engraçado que a gente, eu como publicitária e cidadã, e muito como publicitária do mercado imobiliário, você começa a olhar mais para as obras da cidade. E não são poucas. Nossa, Thomas, você se assusta.
É,
se você começar a passar com um caderninho e... Pum, pum, pum. Você vai aí e num dia você anota umas 10 obras, no mínimo.
É, no mínimo.
E realmente, né? Isso é uma questão, assim, de um cenário urbano que precisa ser tratado, precisa ser cuidado.
É.
E é um problema que, né, acho que acomete principalmente os países de terceiro mundo, a gente como país latino, que vira e mexe tem essas instabilidades. O construtor vai lá, começa, edifica um prédio, de repente ele acaba o dinheiro, por algum motivo, né? E as cidades vão ficando com esses fantasmas, né? Espalhados pelos bairros, que poderiam ser transformados em outras coisas.
Exato.
E eu acho que, assim, tanto o poder público, o próprio mercado imobiliário, tem hoje poucos recursos para achar soluções, vamos dizer, mais rápidas, menos morosas, para que isso se resolva, né?
A gente tem que aprender, na verdade, hoje em dia o mundo está de uma forma que... Por menor que seja a história do ser humano, a gente já viveu muita coisa. Então é difícil assim, inventar a roda para alguma coisa. Então basta a gente ter maturidade e vontade para pegar exemplos que funcionaram e trazer para dentro da nossa cidade.
Com certeza.
E não estou dizendo só prefeitura, só mercado. Eu estou dizendo justamente por isso que essas iniciativas são importantes. Então isso que você falou, por exemplo, o próprio passeio público. Passeio público na década de 50, talvez 60, era talvez um dos endereços mais nobres da cidade. Hoje em dia você passa em volta do passeio público, muito daquilo lá está abandonado. Tá largado.
Isso que teve um esforço recente, né?
Isso.
Porque eu não tenho nenhuma posição política, não gosto de trazer. Tenho, mas não trago, porque aí a gente entra em outras discussões que não é o tema que a gente precisa.
Exato.
Mas o Greca, enquanto prefeito, eu sempre digo que o Greca é um bom síndico. Que ele pega a cidade, pelo menos nas áreas que ele entende que são áreas que a gente precisa ter mais ou menos harmonizadas, ele vai lá e dá uma arrumada. O passeio público, acho que passou um pouco por esse lugar, né?
Tá muito melhor do que
melhor
tava.
Do que tava, vamos dizer, há 10 anos atrás, que tava abandonado mesmo, né? Aí coloca evento de Natal, você começa a trazer o público pra dentro, porque a questão da segurança pública, eu sempre penso, né? A pessoa fala, ai, não, vamos trancar todo mundo dentro dos condomínios, ok, mas eu acho que é uma forma, assim, de dizer, o problema não existe, né? Eu tenho uma portaria bacana, casas legais, cada um põe a sua câmera, mas a segurança, o problema da segurança continua.
É porta pra fora, né?
E acho que o que o Niemeyer falava, né? Quando na década de 50, 40, você tinha edifícios, né? Isso era muito, muito sadio para as cidades, que você tinha o comércio embaixo e as pessoas tinham o social, o comércio junto com as habitações. Quanto mais a cidade interage com as edificações, menos problema de segurança você tem.
Perfeito.
Porque a gente vai isolando, né, as pessoas indesejadas para a periferia.
É, exato.
E vai, não, a gente não quer vocês, né?
Não tem espaço naturalmente para isso.
E aí, assim, não, acho que a cidade é de todo mundo.
É.
E o desafio é justamente entender esses polos, né, de prosperidade como possibilidades reais para que todas as pessoas da cidade possam transitar.
É
e aí a segurança, naturalmente,
naturalmente.
Se resolve, né? Ela se resolve.
É, isso que você falou é muito do plano massa. Você pega a República Argentina, João Gualberto...
A Padre Anchieta.
Padre Anchieta. São polos onde você vê hoje a segurança é muito grande. Eu tava conversando com a minha avó esses tempos, né? E ela, naturalmente, pela idade dela, ela do tempo de comércio de rua, que ela ia fazer as compras de Natal no centro. E a gente tava falando disso. O centro abandonado do jeito que tá, boas partes, né? Logicamente... com edificações caindo aos pedaços, as pessoas não estão transitando ali. Você não, naturalmente, você não tem comércio, você não tem segurança, fica um antro meio esquisito de algumas coisas.
Sim, você sempre tá olhando tua bolsa, né? Olhando
exatamente.
De lado, ui, quem será que vai me abordar?
Então é aquela velha frase, eu falei isso essa semana numa reunião que nós tivemos desse G10 que eu comentei, que é construam que eles virão. E a construam não só construa um prédio, é construa iniciativas para que permita que outras coisas venham a galope. Então, você permite um desenvolvimento de uma praça... Pode ser só a praça, não precisa ser nem o prédio. Você naturalmente traz mais iluminação, você traz mais acessibilidade,
mais
você traz mais comércio.
Mais trânsito de pessoas,
trânsito
entendeu?
De pessoas.
É, quem passa numa rua, vamos dizer, sozinho, escura, é natural. Se eu
claro.
Tô ligado ao... Se eu tenho uma propensão pro crime, eu vou escolher essa rua. Eu não
lógico.
Vou escolher uma praça iluminada, entendeu?
Não tem ninguém... Além de não ter nenhum transeunte, não tem polícia, não tem
sim,
comércio,
sim.
Não tem nada. Você não vai ver algumas coisas como tem no centro, você não vai ver no, muitas vezes na República Argentina.
Sim.
Que tá ali gente passando o tempo inteiro, essas coisas não
o
acontecem.
Ônibus, as canaletas, né? O pessoal entrando e saindo.
Exatamente.
É, então é bacana, né? A solução para as cidades é sempre um... Eu acho que é um lugar bem fascinante. Eu, pessoalmente, dentro
gosto.
Do mercado, né? A gente olha e fala, puxa... E acho que recentemente, até com o evento de Porto Alegre, né? Com a questão ambiental. Então, depois a gente vai olhando reportagens, vai lendo, né? Principalmente no Japão, na China, que eles estão fazendo essas esponjas urbanas para poder absorver o que vem, né? A chuva. E porque a gente também, né? Nesse lugar avassalador de imediatismo, da economia, foi aterrando tudo que é rio, né? Os rios estão todos embaixo da gente, né? Então, o que a gente vai fazer? Porque eu fico pensando, imagina você tá lá em Porto Alegre, acabou de construir um prédio, um VGV de 40 milhões, cobrou 800 mil por unidade, e você tá no quinto andar, vindo água no quarto, sabe? O teu zelador passando de barquinho...
É
tão improvável, mas já aconteceu.
Já aconteceu.
Então,
e não tão antigamente assim, né?
Então, nós temos que entender que vai além da construção de edifícios, né? De empreendimentos imobiliários. Acho que é um sistema,
é um sistema,
né?
É um sistema como um todo.
É sistêmico, né?
É. Isso foi legal, porque a gente começou essa reunião, né, do G10 que eu estava comentando contigo. Começou dizendo, puta, a gente tem um papel muito difícil que é... transformar uma cidade que já é muito boa. Curitiba, por mais que a gente, cidadãos, saiba que tem coisas a melhorar, Curitiba é referência a nível nacional e muitas vezes até mundial.
Sim, é uma cidade fora da curva.
Então a gente tem a missão difícil de promover mudanças para melhor para uma cidade que já é muito boa.
Sim.
Você fala muitas vezes... Minha família é de São Paulo, né? Capital. Você fala para um paulista de Curitiba, você fala, pô, mas a cidade já é tão boa, como é que você quer deixar melhor? Você fala para um carioca, né? E são cidades muito boas também, mas... Você fala para um carioca,
não,
cara,
mas já estão muito engargaladas, né?
Exato.
São Paulo, não sei. Eu sou de São Paulo capital, moro aqui há 20 anos. Mas se você for a São Paulo, você deve sempre. Eu falo que é um camping a céu aberto, né?
É um camping a céu aberto. Embaixo dos miocões.
E não tem mais bairro bacana. Você vai na Vila Olímpia, tem gente. Se você for no Ibirapuera, tem gente. Se for em Moema, tem gente. Já não tem mais esse lugar assim, a gente aqui tá isolado.
É verdade. Então, nesse sentido, Curitiba do ponto de vista urbanístico, Curitiba é muito bem pensada.
Sim.
E nesse sentido, a gente não tem muito o que reclamar. Mas, óbvio que nem tudo está perfeito e tudo pode melhorar.
Claro.
E a gente está querendo construir pensando em cidade. Não, no final das contas, mesmo que você seja de São Paulo, você mora em Curitiba.
Com certeza,
então,
é a minha cidade.
Você quer o bem da cidade que você mora.
Sim.
Eu sou nascido e criado aqui e quero minha cidade cada vez melhor. Quero que
com
os meus
certeza.
Filhos um dia cresçam numa cidade melhor do que a que eu cresci. E não significa que a minha foi ruim, mas significa que eu quero que a dele seja melhor que a minha.
Sim.
E assim, a ideia é a gente ter essa interação desses grupos que eu comentei contigo aqui para promover melhoria. E obviamente a gente não pode fazer isso unilateral. A gente dizer só o que quer, tem que escutar o que está sendo feito. Então é conversa, não tem. Não, hoje em dia é difícil você impor
alguma coisa. É o diálogo, né?
É
o diálogo. A gente falou disso na entrevista anterior, que é entre tudo ou nada a gente poder achar esse caminho do meio, né?
Exatamente.
E caminhando aí para os finalmente, você vê como é rápido? Quando a gente vê, já passou. Queria que você trouxesse um pouquinho o teu olhar para esse futuro, né? E é bacana porque, assim, eu acho que quando venham... você com a tua juventude, né? Com esse lugar inaugural, né? De um cidadão mais consciente, participativo, um homem de negócios que está aí no seu amadurecimento, né?
Uhum.
Vocês conseguem olhar pro futuro de uma forma diferente da gente, né? Que já estamos aí... Né? A gente ainda tem muita esperança, mas tem um cansaço também.
Claro.
Porque a gente já viveu muita coisa, algumas coisas fala, puxa, isso aqui, por mais que eu fiz, não rolou, isso aqui já tentaram, mas e teve coisa que aconteceu. Mas qual que é a tua visão de futuro?
Legal,
Thomas?
É uma pergunta mais profunda do que parece, mas eu sou um eterno copo meio cheio. Então eu gosto de ver as coisas com o pé na realidade, mas eu prefiro ver o lado bom das coisas. Então, A gente vive, né? Também velha frase que o Brasil é o país da manhã.
Uhum.
Eu cresci ouvindo isso, você provavelmente cresceu ouvindo isso. Então,
meus pais também.
Mas cabe, na verdade, a quem tá no hoje fazer o que amanhã seja melhor, que é o que a gente tava falando agora. Então, assim, eu tenho uma perspectiva muito positiva, trabalho para isso, né? E me envolvo com pessoas para isso. Naturalmente, pela minha idade, eu tenho muita coisa para aprender ainda. E eu costumo olhar para frente com um olhar muito diferente do que eu olhei para trás e que as pessoas que vieram antes de mim olharam. Porque o futuro, né? Eu falo que os últimos 30 anos vão acontecer nos próximos 5. Então, não adianta a gente olhar com o mesmo olhar. Não adianta você falar, puta, faz 30 anos que eu faço a mesma coisa e deu sempre certo. Tudo bem, legal, maravilhoso que funcionou durante 30 anos. Mas pode ser que esses últimos 30 se resumam aos próximos 5.
Com certeza.
As coisas estão acontecendo numa velocidade que não é mais convencional. E se a gente não tomar cuidado, pode até sair do controle. Eu olho para o futuro com perspectivas muito boas. Mas a gente tem que naturalmente ficar sempre com o preço
atento,
da liberdade,
né?
E eterna vigilância. Você tem que estar sempre atento para as coisas que acontecem ao teu redor. Pro mal e pro bem. Você tem que também propor coisas boas, mas você tem que ficar de olho nas coisas que podem ser não tão boas, que estão te cercando e às vezes você não tá nem vendo.
Sim.
Então eu olho com perspectivas boas, eu quero, como eu falei aqui, os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, que eu provavelmente não vou estar nem aqui para conhecer, tenham coisas melhores e ambientes melhores do que eu tive. E o mundo, muitas vezes, caminha para um caminho contrário, que é muitas vezes as coisas vão se degradando cada vez mais.
É uma eterna contradição, né?
Exato.
É isso.
Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? Eu gosto muito disso do diálogo, então, acho que foi o tempo do enfrentamento, do embate sem
isso tá muito fora de moda, né?
E hoje a gente tem que conversar. Claro que ninguém pode fazer papel de bobo, de ingênuo. Ah, vamos conversar e se na verdade está acontecendo...
Sim, apanhar, né? A gente também tem que ter um lugar de defesa, né? De proteção, né?
Exato. Você tem que, né, defender a tua posição, mas também tenta, né? Só não muda de ideia quem não pensa. Eu sempre falo essa frase. Quem convive comigo deve ter ouvido mil vezes. Só não muda de ideia quem não pensa. Se eu tenho uma ideia formatada e a Adriana me convenceu por um argumento técnico e racional de que não é o melhor caminho, que é um caminho diferente.
Sim, parar e pensar e rever é sempre uma decisão inteligente, né?
Exatamente.
Você tá aprendendo isso rápido, porque eu demorei, viu?
Mas não significa que eu consigo praticar
100%. Mas nunca é tarde.
É muito mais fácil falar do que fazer, né? A gente, toma uma porrada.
A gente é muito dono das nossas convicções, né? Pra mudar.
Tem que ter maturidade suficiente pra falar, putz, calma, deixa eu pensar, ver se eu tô mesmo assim, numa posição de escutar ou de falar e seguir adiante.
Sim.
Essa é só um pouco da minha visão.
Thomas, você foi uma grata surpresa nessa mesa. Olha, é um prazer te entrevistar, né? Nossa, você tem uma eloquência verbal, você se posiciona super bem. Não à toa aí, tá aí na liderança, né? Eu sempre me espanto, porque eu acho que, né, 29, 30 anos ainda é pouca idade, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Você deve ter nascido meio pronto, eu imagino, sabe? Aquela criança que o pai fala, esse menino,
filho
como que ele
de
conseguiu
pai
fazer?
Jovem. Essa é a parte boa do filho de pai jovem. Meus pais me tiraram muito cedo, então...
É mesmo.
Você teve que
se virar, né? Um pouco.
Eles estavam fazendo a vida deles, eu tinha que entrar na onda, senão eu ficava pra trás, então
Sim.
Mas tenho muito ainda que aprender, muita coisa.
Ah, com certeza. Mas que bom, vamos aprender junto, então.
Com certeza.
Quero te agradecer. Você quer falar uma última coisa? Alguma coisa que te ocorre sobre a Demi, sobre o mercado?
Não, queria agradecer o convite, na verdade. Uhum. Foi um prazer, um papo muito gostoso. Passou muito rápido o tempo. Achei que até fosse, né, me bater um pouco algumas coisas, mas fiquei bem feliz com o convite e parabéns pelo programa. Legal,
eu te agradeço.
Prazer.
E além de te agradecer, também queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que sem eles a gente não conseguiria estar com esse programa aqui no ar. Acima de tudo, SZL Imóveis, a Invebras Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná e a 87% Análise de Espaços. Agradeço sempre você estar na nossa companhia, nossa conversa aqui é sempre boa, né? Você já está com a gente há algum tempo, quem está chegando agora. E quem ainda não está com a gente, eu vou pedir para se inscrever no nosso canal, aí no YouTube, Nuna Marketing Imobiliário. Tá bem? Se inscreve lá que toda semana a gente tem um conteúdo novo, sempre com um convidado especial para abrir a nossa cabeça, para trazer novos conhecimentos. E como disse o Thomas, né, tá disponível para aprender aquilo que a gente não sabe e mudar aquilo que a gente tem certeza, né? Por que não perceber outras formas de pensar e agir dentro do nosso segmento? Muito obrigada e até o próximo.